E a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Maringá promove o 15º Fórum de Extensão e Cultura, discutindo ética, diálogo e respeito, que são os alicerces para o desenvolvimento social e a dignidade humana. Para falar sobre esse tema, que está extremamente atual na sociedade e que nós temos uma série de problemas que envolvem uma questão chamada ética, eu converso agora com o professor de ética da Unicamp, Roberto Romano, que vai estar no evento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão. Professor Roberto, bom dia.
Bom dia.
Quando se fala de ética no Brasil, a gente fala muito de ética, mas muito poucas pessoas conhecem uma boa definição de ética. Como é que a gente pode definir ética? Como é que a gente pode entender a ética numa sociedade como a nossa?
Olha, de fato foi bom você ter feito esse tipo de pergunta, porque no Brasil se entende ética como aquele conjunto de valores bons e comportamentos também bons. E com isso, com essa régua, você julga toda a ética existente na sociedade e no poder público. Na verdade, essa definição é unilateral. A ética é uma disciplina que vem desde a Grécia Antiga e que estuda todo tipo de comportamento, todo tipo de valor e contravalor praticado por uma sociedade. A diferença da moral, que se localiza mais na consciência dos indivíduos e dos grupos, a ética é essencialmente um fato coletivo. Então, nós podemos dizer que a ética da sociedade brasileira, formada ao longo dos séculos, é uma ética muito ruim. É uma ética que favorece a quem é poderoso, quem é rico, quem tem condições de impor sua vontade, em detrimento daqueles que são mais fracos e que não têm proteção. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a ética da sociedade brasileira, ela se baseia muito na prática do favor. Note que o compadrio define boa parte dos nossos relacionamentos sociais e políticos, né? Eu sempre digo que no Brasil, o político que sobrevive mais é aquele que faz favores para os seus familiares, para os seus amigos e até para os seus inimigos. Porque quando ele faz favor para os inimigos, ele espera que esse inimigo o socorra em momentos importantes. Então, essa ética, ela deságua também numa ética da suposta honra, né, que leva às mortes, aos assassinatos, etc. Então você tem aí um conjunto ético altamente desfavorável para a sociedade e para o Estado brasileiro.
Professor, na sua colocação, o senhor colocou que a moral é uma coisa mais da consciência, a ética é mais uma ação. Nessa ética que o senhor descreveu um pouco sobre o comportamento do homem público brasileiro, de quem está no poder, tem uma coisa que a gente chama de hábitos. E a história brasileira, principalmente a história do poder brasileiro, tem muitas questões de hábitos, que envolvem a sociedade também, que a sociedade tem sua culpa nisso. A gente fala muito em mudança do comportamento ético. O senhor acredita numa mudança?
Veja, o grande perigo da ética, justamente, é o fato do automatismo que a comanda. Uma vez você aprendido, através do seu trato social, familiar, mesmo nacional, aprendido determinados valores ou contravalores, você os repete automaticamente. Se você aprendeu um bom valor, por exemplo, respeitar o corpo alheio, respeitar a alma alheia, se você aprendeu esse bom valor, você repete automaticamente. Para você não é sacrifício nenhum. Mas se você aprendeu o contravalor, você também o repete. Eu sempre dou exemplo do trânsito no Brasil, né? No Brasil, o trânsito diz o seguinte: quando você está diante do sinal vermelho e você tem um pedestre atravessando a faixa, você pisa no acelerador. Esse é o automatismo. Se você for falar para um motorista que age dessa maneira, que ele é um criminoso, ele ficará bravo, né? Ele acha que está sendo injusto com ele. Mas, na verdade, esse automatismo é o que faz com que muitos políticos considerem que a sua atividade é correta. E errada é aqueles que os criticam.
Agora, quando é que nós vamos acabar com esse, eu vou chamar de um ciclo vicioso, professor, como é que a gente pode acabar com essa relação em que a gente acaba legitimando também esse tipo de comando de ética na política?
Olha, você me perdoe, mas eu estou ouvindo muito mal o que você está dizendo.
Então, eu vou perguntar novamente, como é que a gente pode acabar com esse ciclo vicioso de ter esse tipo de homem público, esse tipo de prática que a gente considera habitual, comum, e ser um pouco mais humano e respeitar mais os direitos dos outros?
Olha, as soluções encaminhadas ao longo da história da humanidade residem, em primeiro lugar, na educação, em segundo lugar, no respeito aos bons valores, né? E, sobretudo, no caso, para que você mude um comportamento de uma sociedade, é necessário que haja uma espécie de susto que mostre o quanto é letal para ela e para os seus componentes aquela prática. Então, quando você chega a um nível do insuportável em termos sociais, aí você pensa em mudar o comportamento, mudar as leis e mudar a intervenção pública. Então, nesse caso, no caso brasileiro, nós estamos chegando no limite, né? Você não tem mais praticamente condição de viver em sociedade no Brasil. Você sai à rua, você é assaltado, é morto, você é atropelado no trânsito, você verifica a impunidade dos políticos que retiram dinheiro da subsistência de idosos, de crianças, etc., para as suas campanhas. É o que está acontecendo agora, nesse momento, com esse fundo de participação da ajuda para a democracia, que é um eufemismo tremendo, né? São mais de 1 bilhão que vai para os cofres de partidos corruptos. Enfim, você está chegando aqui no Brasil nesse limite. E nós notamos que, pouco a pouco, a sociedade está pensando, está refletindo, está propondo mudanças.
Professor Roberto, uma última pergunta. Eleições no ano que vem, e o senhor fala que a gente está passando por um momento muito difícil. Em momentos difíceis, em crise, as pessoas, não todas, costumam crescer, costumam melhorar. O Brasil vai melhorar?
Olha, o ano que vem, o ano de 2018, é um ano que, no meu entender, será de muita intranquilidade, de muita luta e de muita demagogia. Como você não tem forças políticas que consigam arrebatar o entusiasmo legítimo das multidões, você vai ter um aumento da propaganda, embora o dinheiro seja menor, mas agora eles conseguiram. Você vai ter candidaturas que tendem a acentuar o lado demagógico da sua chegada ao poder, e você terá de novo a velha promessa de moralização da vida pública que nós conhecemos desde o Mar de Lamas e Getúlio Vargas, passando por Jânio Quadros, passando pela ditadura de 64, etc. Você tem essa promessa de que as coisas vão melhorar se tal indivíduo for elevado à presidência da República. Isso tudo, no meu entender, é uma grande ilusão. Então, me parece que é o momento da sociedade brasileira se mobilizar para organizar-se e cobrar, de fato, medidas reais e não apenas demagógicas.
Professor Roberto, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN e seja bem-vindo em Maringá agora, nessa semana, na semana que vem, para o evento aqui em Maringá. Caiu. Perdemos o contato com o professor Roberto Romano. Ele falava sobre ética conosco. Estávamos finalizando já a entrevista, nos despedindo dele. Ele que veio fazer uma palestra, ele faz uma palestra aqui em Maringá, no dia 9 de outubro, no evento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da UEM, no 15º Fórum de Extensão e Cultura, que vai tratar sobre ética, diálogo e respeito, que são os alicerces para o desenvolvimento social e a dignidade humana. O professor Romano faz uma palestra exatamente sobre esses temas. E ele colocou que agora em 2018, segundo ele, ele não acredita que nós teremos aí uma grande mudança. Ele considera que vai haver muita demagogia e que o país talvez não consiga superar os seus traumas e problemas de falta de comportamento ético.